Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para vocês.
Se assentar. Boa noite, igreja, tudo bem? Sejam bem-vindos à casa do Pai, casa da transformação, e nós queremos, do fundo do coração, que você tenha um encontro com Deus, que você tenha essa noite mais um pedacinho da sua vida transformada, nesse processo da nossa vida com Jesus. E eu gostaria, sábado a gente teve um encontro aqui com os jovens, e estava muito gostoso. O Léo, né, trouxe uma palavra fantástica, poderosa, verdadeira e de bastante transformação, colocando na nossa mão o privilégio de sermos loucos por Deus e agirmos como talvez até loucos lá fora. E eu gostaria de, nessa série, Tá Na Hora. Eu sei que talvez alguns estejam dizendo, tá na hora de mudar de série, né? A gente está faz tempo falando em Tá Na Hora, mas tá na hora de você seguir Jesus. E eu quero falar sobre o que é ser um discípulo. E por que isso é tão central, por que isso é tão importante? E será que isso é realmente algo que Jesus nos diz? Ou é algo que algum líder religioso utiliza de um mantra, de um slogan para atrair pessoas para ele comandar? Por isso é muito importante que a gente volte para a palavra e a gente volte para o básico. É um certo treinador de futebol americano, foi várias vezes campeão, eu esqueci o nome dele agora, mas ele começava com o time do NFL profissional dele, ele trazia uma bola de futebol americano, ele dizia para toda a equipe dele, isto aqui é uma bola de futebol. E assim ele começava o ano, voltando para o básico, voltando para o beabá. E às vezes a gente se considera muito elaborado, muito desenvolvido intelectualmente, muito vivido, versátil nas redes sociais, versátil em tantas frentes da sociedade, mas às vezes a gente perde o básico. Todo nadador de elite, todo atleta de elite, ele treina os movimentos básicos, ele treina as técnicas do movimento para que ele seja mestre desses movimentos e ele possa economizar energia para alcançar o melhor resultado possível. Todo atleta que tem um coach profissional, um coach de alto nível, é forçado a passar pelo beabá. E eu gostaria que você se lembrasse, em vez de uma bola de futebol americano, você precisa ter a sua Bíblia, impressa ou digital. Esta é a Bíblia. E é através dela que você vai alcançar grandes resultados. E eu gostaria então de levar você nessa jornada há 2000 e poucos anos atrás. E começou com João Batista. Ele veio para anunciar a respeito de alguém que viria após dele, após ele. E ali em João capítulo 1, no versículo 36, ele aponta para Jesus. Jesus está passando e ele diz: olha ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E imediatamente André e mais um discípulo estavam ali, viram ele apontando para Jesus, e eles imediatamente foram atrás de Jesus. E Jesus se vira, percebe que eles estão seguindo, e ele diz assim: o que é que vocês querem? Mestre, aonde você mora? Vem, André, vem aqui ver, eu vou te mostrar. E eles passaram o dia ali. André, irmão de Pedro, corre no dia seguinte e fala assim: Pedro, encontramos o Messias. O que será que aconteceu naquela casa, naquela tarde, aonde Jesus passou momentos muito íntimos com o André e mais um discípulo? O que será que ele falou para eles terem a convicção: encontramos o Messias? Veja, não é uma tarefa fácil inaugurar um novo período. É necessário que haja uma intervenção sobrenatural. E não é diferente nos dias de hoje. Você nasce de novo por causa de uma interferência sobrenatural. Deus se move. E nesses 21 dias de jejum e oração que nós temos pela frente, ele se desdobra em duas frentes. A primeira é para a gente analisar o assunto quantitativo, sermos evangelistas, alcançarmos as pessoas que estão longe da casa do Pai, os filhos que Deus tem, que estão longe, trazê-los para perto. Esses são os primeiros 10 dias. Os outros 10 dias, nós vamos ter uma ênfase qualitativa: que tipo de cristão nós queremos ser? E nós vamos então jejuar e orar em cima desses pontos. Você deve ter recebido um vídeo meu falando sobre os primeiros 2 dias, hoje e amanhã. Até brinquei na semana passada que uma pessoa disse: bom, eu vou jejuar sim, vou jejuar de maconha, vou cortar meu baseado. E aí eu brinquei o seguinte: se alguém chegar no domingo aqui e tiver meio de mau humor, é porque cortou o baseado. Então hoje é a dia de rir bastante. Hoje é dia de você fazer aquela fachada, fazer de conta que está tudo bem, para ninguém desconfiar que talvez você seja a pessoa, Mas brincadeiras à parte, o que a gente faz com o jejum? A gente pode cortar 100% a alimentação, mas nós também podemos cortar eventualmente algum alimento que a gente gosta muito, ok? Então você determina aquilo que você vai fazer. Jesus, por exemplo, está fazendo um jejum até o dia de hoje. Desde que ele subiu aos céus, ele está fazendo o jejum do fruto da vide. Então ele não está bebendo o suco da uva e nem comendo uvas. Ele vai quebrar esse jejum quando ele voltar. E em relação ao curso Apocalipse, a maneira que a gente entende, a nossa visão sobre Apocalipse, afeta a maneira que a gente vive hoje. Afeta radicalmente como você vai viver hoje e todos os dias da sua vida. Então eu quero te aconselhar: se você ainda não entendeu 100%, você tem disponibilidade de tempo, vem aqui nas quartas-feiras e você vai sair daqui com uma bagagem muito boa a respeito de como ler o Apocalipse e como fazer a sua vida ser vivida. Deus vai te mostrar muitas coisas. Mas aqui, João Batista, ele aponta para Jesus, Pedro, André, mais um discípulo, começam a seguir a Jesus. Eu gostaria que você me acompanhasse em vários momentos da história de Jesus, aqui nos 4 evangelhos e em outras passagens com o apóstolo Paulo e Pedro, algumas referências a respeito disso. João capítulo 1, versículo 43. Diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. A simplicidade da palavra de Jesus é desenhada desse jeito para que você não precise pensar demais. Jesus chega para você e diz: siga-me, 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 aonde eu for eu quero que você esteja junto. É um convite simples, não precisa pensar muito. Ele não propõe para você aonde ele vai, ele não diz que horas ele vai, ele não diz com que veículo ele vai, ele simplesmente diz: siga-me. E Deus ele é simplista nessa declaração para que você possa decidir rapidamente. Não tem por que pensar muito. E a história aqui se desenrola em vários episódios. E aqui nós vamos ter uma ampliação daquilo que Jesus fez com alguns desses discípulos. E um certo dia, um grupo de pescadores estavam no mar e eles não estavam conseguindo pescar peixe algum. E eu quero ler para você Mateus 4, versículos 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O convite de Jesus para nós é uma proposta simples e deve criar em você uma decisão simples: decidir seguir. Você vai perceber aqui na sequência, algumas pessoas largam tudo, outras pessoas só largam o seu trabalho, não abrem mão dos seus bens, não abrem mão das coisas que Deus deu para elas. As outras pessoas deixam tudo. Mas todas elas em comum têm uma decisão: seguir. Seguir Jesus. A proposta de Jesus para você e para mim, todo dia, é: ei, siga-me. Vá aonde eu for. Simplesmente, siga-me. Mateus 4, 19 e 20 mostra que você pode ser até próspero nos seus negócios, porque em algum momento você joga as redes para pescar e você não pega, não pesca, não consegue achar nenhum resultado. Mas Jesus vem e ele diz: jogue do outro lado, faça desse jeito, faça aquilo que eu estou te dizendo, e vai lá e faz, e você consegue uma pescaria enorme. Isso para você perceber como Jesus não está preocupado em fazer, não está preocupado se você é bem sucedido, próspero nos seus negócios. Ele até tem prazer em fazer isso acontecer. Mas acima disso, acima da sua prosperidade, acima dos teus sonhos, das tuas visões, Jesus diz: siga-me. Siga-me com quem você é, siga-me com aquilo que você tem. Siga-me, simplesmente siga-me. E a resposta desses discípulos foi: imediatamente eles seguiram. E é uma proposta que eu sugiro para você: não pense muito, simplesmente diga assim: tá bom, Jesus, eu vou te seguir. E a primeira vez que a gente faz isso é bem tenso, porque às vezes a gente está numa certa faixa etária, a gente já viveu bastante coisa e a gente é confrontado com um certo convite. Você gostaria de seguir Jesus? Levante sua mão, nós queremos orar com você. E de repente, uma pessoa levanta a mão, mas a luta para dizer sim, eu vou te seguir, é enorme. Feliz as crianças que tiveram a oportunidade de participar de uma igreja, e foram apresentadas para Jesus logo cedo. E Jesus recebe essas crianças e elas aceitam Jesus com mais facilidade. Ah, pregador, você é muito ingênuo. Na verdade, elas aceitam, nem sabem que estão aceitando. Mas Jesus sabe quem elas são. E Jesus recebe as crianças. E o reino dos céus, você só entra se você for como uma criança. E você cede rapidamente. Não tenho que entender muita coisa. E ainda que eu entenda bastante coisa, ainda é nada diante de toda a sabedoria, de toda a revelação que ainda há de vir sobre a terra. Vale a pena você dizer: eu vou te seguir, Jesus. Não pensar, não titubear e simplesmente dar um passo de fé. E fé, às vezes, é dar um passo num degrau onde você não vê o resto da escadaria. Às vezes é isso que você tem que fazer. Eu não sei exatamente o que é seguir Jesus, mas se Ele está me chamando para seguir, então tá bom, eu vou seguir. Eis-me aqui, Senhor, eu quero, eu vou te seguir. E no decorrer da sua vida, no desenrolar do dia a dia, as revelações vão aparecendo para você. Mateus 9, versículo 9. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus. Mateus, um cobrador de impostos. Era a pior pessoa que podia existir naquele tempo. Cobrador de impostos para Roma, traidor do povo judeu, cobrava às vezes além do que era necessário. Cobrava a parte de Roma e ele tinha liberdade para cobrar um pouco mais para ele. E era o que muitos cobradores de impostos faziam. E Jesus então chega para essa pessoa e diz: Mateus, siga-me. E Mateus larga tudo e segue a Jesus. Jesus, ele é capaz de juntar pessoas de opostos. Tinha um judeu extremamente zeloso pela lei dos judeus e tinha ali Mateus, um cara totalmente traidor da cultura e do povo judeu. Jesus, ele junta os opostos. Ele atrai as pessoas e ele diz para todos nós: siga-me. Mas nessa jornada de vida que você e eu temos, em alguns momentos, de repente, a coisa fica difícil, e de repente algumas coisas não dão certo. E os discípulos experimentaram a mesma coisa. Eles tinham uma expectativa, mesmo dizendo: eu vou te seguir, Jesus. Mesmo sem entender tudo, eles achavam que Jesus seria o Messias que libertaria Israel do poder romano. Para eles terem um rei como todo mundo, mas um rei mais poderoso ainda, que nunca mais vai deixar qualquer outro povo dominar sobre eles. E Jesus morre. Eles seguiram a Jesus e mesmo assim se decepcionaram. Gente, faz parte da vida cristã, em alguns momentos, você se decepcionar. Mas é importante você ter a convicção de que Jesus está olhando para você. Nessa decepção, nesse afastamento, nesta revelação que aconteceu na morte de Jesus, os discípulos ficaram sem chão e disseram: eu vou pescar, eu também vou pescar. Ah, eu também vou pescar. E foram pescar. E a noite foi uma tragédia. Não pescaram peixe algum. De repente Jesus vem, aparece na praia e diz: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Peguei nada. Deu ruim. E Jesus diz: jogue a rede para o outro lado. Aí já começa a despertar: opa, já escutei essa frase em algum lugar. E aí eles jogam, pescam muito peixe, a ponto do barco quase a pique, e João diz: é o Senhor. Ele reconhece. E Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, jurou, amaldiçoou, usando o nome de Deus em vão, se joga na água, vai nadando, porque ele está totalmente arrasado com aquilo que ele fez, decepcionado, desiludido, e de consciência pesada. Ele vai nadando até Jesus, e Jesus fala com ele 3 vezes, e começa a recalibrar a vida de Pedro, começa a restaurar a vida de Pedro, e começa a dizer para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas de verdade? Com amor perfeito? E ele então restaura, recalibra a vida de Pedro. E ele diz: Pedro, um dia você vai morrer como eu. Você vai envelhecer e você vai passar pelo que eu passei. João 21, 19. O apóstolo João relata a última conversa que Jesus teve com Pedro. E diz assim: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, adivinha o quê? Siga-me. Hoje em dia nós temos tido bastante youtuber, bastante gente na rede social. Gente, eu sou a favor de rede social, tá? Quero insistir nisso. Mas o que eu tenho visto é bastante, muitas pessoas falando sobre liderança. E eu acho que está na hora da gente pensar em seguirança. De nós seguirmos, não temos receio de seguir as palavras de uma pessoa. Quantos de nós olhamos os blogueiros, os youtubeiros da vida, eles dizem: olha, se você comer assim, assim, assim e fizer 3 pulinhos, você vai ficar com esse corpinho. E as pessoas fazem. Só não sabem quantos pulinhos o blogueiro deu antes, né? Por quanto tempo ele está fazendo isso. Mas a influência de Jesus deve ser enorme. E ele fala para você: siga-me. Pedro passou por uma tragédia emocional. Traiu o próprio Jesus. Talvez você e eu já tenhamos feito isso. Talvez a gente tenha já meio que cuspido, talvez meio que deixado ele de lado, desprezado. E Jesus, ele volta para você e ele te chama de volta. E ele diz: ei, siga-me. O chamado, a graça de Deus naqueles dias para Pedro, para os discípulos, permanece hoje sobre você e sobre mim. E nós precisamos disso, porque em alguns momentos a gente dá uma cansada. E é importante a gente ouvir esse chamado: ei, siga-me. A graça de Deus continua forte. Existe graça suficiente nos dias de hoje para alcançar você e puxar você de volta, apesar das decepções que você sofreu e apesar das decepções que você causou. Porque você não é apenas vítima, você também é causador de decepções à sua volta. Nós não podemos ter esse vitimismo dentro de nós. Jesus disse: Pedro, eu sei, mas siga-me. Apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, siga-me. Pedro, então, ele, nessa vida que ele recupera, nesse novo ânimo que ele tem, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, desce sobre os discípulos, e eles começam então a ter uma vida poderosa. Não perfeita, mas poderosa. E uma vida de seguir a Jesus. 1 Pedro 2:21 fala que nós devemos seguir os passos. Você pode pôr lá para nós 1 Pedro 2:21, por gentileza? Vamos ler ali. Qual foi a conclusão que Pedro chega no fim da sua vida? Para isso vocês foram chamados. Jesus chama você. Jesus me chamou. Chamou cada um de nós. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Nós não temos que inventar coisas. Nós não temos que ser tão criativos e maravilhosamente pensadores. Nós temos que ser seguidores. Siga-me. Seja meu discípulo. Ande como eu ando. Sejamos imitadores de Cristo todo dia. Quando você olha em Apocalipse, por exemplo, capítulo 7, você vê o anjo falando com João, o apóstolo João, e ele diz assim: você está vendo essa multidão incontável, bilhões de pessoas aqui na frente do trono de Deus? Você sabe quem são essas pessoas? E João ficou com medo de errar a resposta, disse: tu sabes, você sabe qual que é a resposta. Basicamente, esses são os que vieram da grande tribulação, esses são os cristãos, esses são aqueles que são discípulos de Jesus. Seguir é ser sombra, é andar atrás de Jesus, é andar nos seus passos, é ser como Ele em atitudes, em afetos, em sentimentos, em disposição, em virtudes, em valores. Você e eu fomos chamados para sermos imitadores de Cristo todo dia. Nós não temos férias. E Jesus, ele é interessante porque ele tinha um grupo de discípulos. E em certo momento a mensagem dele endureceu. Quem de vocês percebe que de vez em quando a mensagem de Jesus é difícil? É dura? Não é fácil, existe um preço a pagar. Jesus pagou um preço por você e por mim. E existe um preço a nós pagarmos para sermos discípulos de Jesus. Não é simplesmente cumbaiá, Senhor, cumbaiá, e Deus vai me servir para o resto da minha vida. Não, existe um preço. Existe um preço, sim. Sermos imitadores de Cristo. E ele estava trazendo essa mensagem dura, e de repente um grupo de discípulos, não pessoas que eventualmente escutavam e disseram, ah, não gostei dessa mensagem, não vou mais aqui. Não, eram discípulos, eram pessoas que andavam com Jesus, estavam caminhando com Ele, eram discípulos, eram seguidores. Mas chegou um momento em que Jesus disse, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí eles se assustaram. E um grupo de pessoas disseram, essa mensagem é dura demais, quem é que pode suportar? Gente, se teve alguns que puderam suportar, é porque eles também podiam suportar. Mas um grupo de pessoas deixou de seguir Jesus. E é interessante que Jesus, ele é muito honesto, muito transparente. E ele traz a verdade, ele diz, este é o padrão. Estes são os critérios utilizados no meu reino. É assim que funciona e é inegociável. Existe sim graça, existe sim misericórdia, mas é para trazer você de volta para cá. O caminho é estreito, não é tão simples assim, mas ele é verdadeiro, é transparente e é honesto. Não tem meio termo. Será que? Não, Jesus é muito claro. Siga-me. Está em dúvida o que você vai fazer, se pode fazer isso, pode fazer aquilo? Pergunte, Jesus, posso levar você ali junto comigo? Posso fazer isso com o Senhor? E você vai perceber algo dentro de você fazendo assim, ó. O Espírito Santo dizendo para você, não entre aqui. Ou o Espírito dizendo para você, está na hora de você sair daqui. Porque tem alguns lugares, gente, que está tudo certo você ir para qualquer lugar. Mas tem um certo horário que você está naquele lugar que o clima muda. Não sei se você já percebeu, mas de repente muda o espírito do lugar. Vocês entendem o que eu estou falando? De repente muda. E ali o clima já não é mais para você estar. Os outros podem estar. Mas você precisa ter o ouvido atento e as tuas emoções, o teu espírito atento ao mover, ao incomodar do espírito. E ele diz para você, saia. Ou ele diz para você, fique. Como é importante ser discípulo de Jesus. Ser discípulo não é seguir um código religioso. Mas é você estar concentrado em perceber o que, que Jesus faria. Efésios 1, versículo 4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo. Veja a mentalidade de Deus. Esse mundo existe e nós viemos a existir, mas Deus tinha o pensamento de que nós precisamos existir em Jesus. Não só saber que ele existe, mas a gente precisa existir nele, estar nele, não simplesmente tomar conhecimento dele, mas sabemos que estamos nele e pertencemos a ele. E quando você vê um versículo como esse, o apóstolo Paulo dizendo que ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o que Deus imaginou a seu respeito e a meu respeito. Ei, eu fiz você nascer pensando em Jesus, mas eu fiz você nascer para você ser santo. Eu não fiz você nascer para você se perder nessa vida. Eu não fiz você nascer para você se destruir. Eu não fiz você nascer a não ser para você ser como eu. Você foi feito à minha imagem e semelhança, e eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Perceba o coração de Deus, não é o coração do pregador aqui na frente ou de qualquer igreja, é o coração de Deus. E isso bate com o teu coração, isso faz sentido dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele diz: filho, filha, o caminho é por aqui, não vá nem para a esquerda e nem para a direita, é por aqui. E é necessário a gente ter coragem, a simplicidade de coração, de dizer sim, eu vou te seguir. As pessoas têm opiniões, Jesus também tem opinião. E como eu quero que a gente agrade, atenda, satisfaça a opinião de Jesus. Isso é fundamental. Se agradar aos outros, joia, estamos todo mundo ganhando, ganha, ganha. Se agradar apenas a Jesus, vale a pena fazer do mesmo jeito. É a Ele que eu presto contas. É a Ele. Isso aí, obrigado, Fabrício. O que é ser santo? Estava conversando com o Kleber e com a Dai ontem, né? O que é ser santo? Santo não é ser religioso. Santo é ter um relacionamento com Deus, ser separado para Ele. Joia. Deixa eu ampliar um pouquinho mais isso aqui e a gente materializar isso para nós. Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele conheceu todos nós. Ele olhou para cada um e disse: o teu destino é ser como Jesus. Não confunda a teologia da predestinação, de que não, você foi escolhido para ser lixo e você foi escolhido para ser rei. Não, ele nos conheceu antes, ele já viu o nosso coração e ele desenhou toda a raça humana para ser como Cristo. Esse é o projeto de Deus. Sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Santidade. Deus fala: seja santo porque eu sou santo. E ele diz para a gente ser como o Filho. Santidade é ser como Jesus. Simples assim. Jesus, santo, a imagem do Deus invisível. O Deus encarnou, o Deus se fez carne e habitou entre nós. E ele mostrou quem Deus é. Ser santo não é ser religioso. Ser santo é ser como Jesus. Se você olhar na palavra de Deus, você vai descobrir quem Jesus é. Se você não olhar na palavra de Deus, você vai ter os teus próprios pensamentos que não são bons o suficiente para você ser como Jesus. Você vai ter uma caricatura de quem Jesus é. E você não vai ser santo. Gente, não vou falar isso. Não. É assim, ó. Eu vou tentar falar de uma maneira, mas ninguém pode usar isso para libertinagem. Ninguém pode usar isso como desculpa para fazer a minha vida assim. Tem gente que foi chamado para evangelizar prostitutas, e eles vão nesses lugares, mas eles vão lá e saqueiam o inferno e tiram essas mulheres ou esses homens desse mundo e trazem para o reino do Filho do Amor de Deus. Outros pensam que são enviados para esse lugar e vão lá e se perdem e se tornam como eles. Por isso, preste atenção, porque muitas vezes Deus não está enviando você para esses lugares. Deus não está enviando você para o pub. Deus não está enviando você para lugar A, B ou C. Mas pode ser que esteja. A fé que você tem precisa estar baseada numa palavra que Deus te deu, não nas inclinações e paixões carnais que você tem. Eu não sou contra nenhum tipo de restaurante. Eu gosto. Eu acho bacana essa diversidade de lugares que nós temos na cidade. Mas eu pergunto: Jesus, o senhor quer que eu vá lá? Pastores, amigos meus, estão às vezes viajando no aeroporto e eles passam ali algumas horas, de repente vem uma mulher de salto alto, toda bonitona, e ele olha assim, e ela vem na direção dele e Deus fala assim: eu não enviei ela para você. Como é importante você perceber a voz do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, se movendo dentro de você, falando coisas para você prestar atenção. Você é precioso demais. Deus tem ciúmes de você. E Ele não negocia a sua vida com nada e com ninguém. É isso mesmo, Fabrício. Glória a Deus. Alguém mais quer dar um salva de palmas para Deus aí? Vamos lá. Deus é digno da exclusividade. Deus é digno, Ele comprou. Ninguém mais teve que participar. Putz, faltou um pouquinho de grana aqui, vamos participar um anjo aqui, mais um anjo aqui e tal. Faltou mais, manda mais um capeta aqui então para inteirar, para pagar o preço. Não, Jesus comprou sozinho você. Você é só dele. A Cris não é minha, a Cris é dele. Ela é minha esposa, mas ela é dele. E ai, ai de mim, né? Ai de mim, se eu ferir aquilo que é dele. Ainda mais deu uma embaçada aqui. Santidade então é ser como Cristo. E existe uma trama no coração de Deus. Existe um pensamento e uma vontade, um raciocínio na mente de Deus. Deus tem uma mente muito interessante. Por isso que você consegue pensar. Por isso que você é diferente. E diz assim em 2 Coríntios 3:18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos, ou seja, não tem nada aqui impedindo de eu ser influenciado por Jesus. Nada, eu não vou deixar nada, eu vou com a cara descoberta, não vou tentar disfarçar nada, não vou me proteger com nada, com nenhuma desculpa, nenhum trauma, nenhuma decepção, nada. Não importa se uma igreja A, B ou C, o pastor A, B ou C, deturpou o evangelho para você. Você tem que ir com o rosto descoberto, diante de Deus. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Esta transformação, Vicky, só acontece se você se colocar e contemplar a face de Jesus. Para cada um de nós, só vai acontecer assim. Você só vai ser transformado se você olhar para Jesus. Esse é o objetivo, essa é a trama que Deus tem para que você contemple a face de Jesus e você seja transformado. Essa é a promessa dele. Se a gente for de cara lavada, com sinceridade, diante de Deus, contemplando a sua glória, nós estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele vem e começa a entrar em você, ele começa a te mudar. As nossas inclinações mundanas, paixões carnais, elas trazem um momento de prazer, e é inegável. Tem certas coisas que a gente faz na vida e a gente sai por aí e experimenta coisas, né? Eu me lembro, 18, 19 anos, eu saía, e como era gostoso perceber que alguém te olhou. Ah, eu estou podendo. Ah, eu sou alguém que posso ser admirado. As pessoas têm carência, e os olhos comunicam muita coisa. Mas eu quero que você se imagine olhando para Jesus, e eu desafio você a perceber nele qualquer sensualidade, desafio você a perceber nele qualquer coisa mal intencionada. Mas eu te convido a perceber nele um convite para ser como ele é. Jesus te chama, seja como eu. Eu coloco em você o meu espírito. Eu estou te transformando hoje mais um pouco, porque eu quero que você seja como eu. Meu Pai quer isso para você, que sejamos um reino de reis e sacerdotes. como Jesus é. Jesus nunca tomou posição de rei para si mesmo. Por isso não tenha medo de ser rei, não tenha medo de ser sacerdote. Jesus, ele é isso. Deus tem uma trama, Deus tem um plano, Deus tem um raciocínio para você ser como Jesus. Nosso alvo final não é ser um mega empresário, ainda que a gente seja. Nosso alvo não é ser um apóstolo, ainda que a gente seja. Nosso alvo não é ser um grande evangelista para atrair multidões. Não, ainda que a gente seja. Nosso alvo é ser como Jesus. Esse é o teu alvo, ele é simples. Ele é grandioso, mas ele é alinhado com o coração de Deus. Por isso você pode desejar isso sem qualquer medo de estar sendo ganancioso, de estar sendo religioso, de estar sendo frio. Esse é o coração de Deus, esse é o raciocínio de Deus. Nosso primeiro alvo é ser como Jesus. E para isso, igreja, preste bem atenção. O que Jesus nos afirma, o que o apóstolo João, que andou com ele, afirma. Olha o que ele diz aqui em 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Falei alguma coisa errada, Dai? Não, está tudo certo? Você não está indo embora da igreja, se ainda não é duro demais, né? Pode ir, tá bom, volta logo, tá? Obrigado, Dai. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Essa é a proposta, ela é simples, gente, não é fácil, mas ela é clara. Como é que Jesus andou? É seu papel descobrir, é seu papel conversar com ele, é seu papel ler a palavra de Deus, é seu papel olhar para ele nos quatro evangelhos, é seu papel olhar para o Espírito Santo agindo no meio da igreja, é seu papel perceber o que o Espírito Santo faz através das pessoas. E isso se estende para você nos dias de hoje, 2000 anos depois. Permanece valendo a história, e ela continua através de você e de mim. Nós temos que continuar sendo uma igreja forte. Nós temos que fazer isso. E é um prazer, é um privilégio. É um privilégio você ser como Jesus. E passar pelas coisas boas e difíceis que ele passou. É simples, mas não é fácil. Ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, mas faz parte de seguir a Jesus, porque ele sofreu. Teve coisas que ele teve que suportar. E nós precisamos andar nos passos dele. Não seja aquela pessoa que foge de qualquer tipo de sofrimento. Às vezes a vida vai pedir que você pague um certo preço para conquistar certas coisas. É necessário a gente experimentar certas coisas na vida, mas a gente não pode se corromper. Jesus não se corrompeu. No caminho dele, com todo o poder que ele tinha, ele andou em amor e ele se submeteu à vontade do Pai. E se submeteu porque ele te ama e ele me ama. E é necessário, então, a gente perceber que dá para a gente fazer as coisas certas, mesmo que debaixo de muita pressão e sofrimento, é possível a gente não comprometer os nossos valores, não comprometer a nossa santidade. Dá. Eu digo assim, você que nos visita, por gentileza, me perdoe, mas eu vou dar exemplos muito simples das propostas que Jesus traz. Honra pai e mãe, continua valendo hoje? Continua. Às vezes é difícil, mas é necessário. Dá vontade às vezes de matar o filho, dá vontade de matar o pai, porque em alguns momentos eles tiram os filhos do sério, ultrapassam todo o bom senso. Ao mesmo tempo, casaizinhos que estão por casar, se por acaso você não se aguenta ainda, mas não se aguenta mais, e já está ultrapassando o sinal vermelho, lembro até hoje quando o Leandro foi pedir a mão para... A mão não, foi pedir o pé, né? Que a mão eu dei só depois. Foi pedir para namorar com a Giovana, Ele sentou lá na minha sala, tinha acabado de sofrer um acidente de moto, estava com o joelhão todo enfaixado. Ele sentou lá na minha frente: "Oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Leandro." Eu falei assim: "É o seguinte, se você avançar o sinal vermelho com a minha filha, eu vou te mandar de volta para o hospital com o outro joelho do jeito que está esse aqui. Você está entendendo? Está entendendo?" Eu devia ter chamado mais um monte de amigo assim para, né, para ver se ele realmente merecia, né, ficar com a minha filha, mas saiu barato. Mas os dois se comportaram, está tudo certo, foi tudo bem. Mas tem certas coisas que... "Mas pastor, eu já avancei o sinal vermelho." Então pare. Pare. Simples. "Mas daí ele não vai me querer mais." Vai sim, vai querer cada vez mais. Diga não. Diga não. A Cris queria... Não, mentira. Eu adoro esse microfone. Essa Cris era fissurada por mim. Conte para eles como é que... Por que você gostou de mim? Não, mentira. Isso fica para o retiro de casais, né? Mas, gente, é normal a gente lutar com essas coisas, mas é possível em Cristo vencer todas elas. É possível vir com uma vida até agora errada, mas todo dia é uma nova oportunidade para eu andar certo. Eu estava vindo para cá, o Espírito me convence que é para cá, e eu sigo para cá. Mas quer saber de uma coisa? Case rápido. Case logo. Não espere ter dinheiro para tudo. A Cris e eu, a gente casou, mal dava para pagar o condomínio e a compra do mês. Casamos. Eu não vou ficar esperando, me torturando, subindo pelas paredes, arrancando reboco da parede. Não. Vem cá, ou lá em casa, né? Vem, vem, meu bem. Desculpa, meu filho, eu sei que você não gosta de escutar isso. Porque toda vez que a gente... Porque assim, né? Toda vez que a gente fala alguma coisa, eu digo pro pessoal, para os meus amigos, assim, né? Eles começam a falar coisa da mulher deles, eu: "Para de falar isso, porque toda palavra vem uma imagem." Né? Porque você começa: "Meu Deus, fígado de galinha, eu tenho que parar de pensar nisso, agora eu tenho que pensar em outra coisa. Fígado de galinha é ruim, não tem gosto." Aí você já se distrai, assim: "Fígado de galinha, né?" Então é uma estratégia para você, começa a pensar coisa muito sensual: fígado de galinha. Isso quebra. Ou pense nessa mulher linda e maravilhosa fazendo cocô. Pronto, acabou. Não tem mais qualquer atração sexual por ela. Zero. É horrível. Ainda não foi suficiente? Pense nela se limpando. Nossa. Meu Deus do céu, acabou, não tem como você se destruir mais por causa dela, acabou. Na nossa época era Bruna Lombardi, né? Era linda. Eu falava: "Pense nela sentada agora numa privada, assim." Horrível, não dá. Estratégias a gente tem para se livrar de certas coisas, mas case logo. Não estou falando para se casar já, tá? Fica aí tranquilo, nada. Sem pressão, né, Bia? Sem pressão. Mas muito bem, Gálatas 4:19 diz assim: "Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês." Olha a intenção desse líder fantástico que se sacrificou por todos nós. Ele tinha que voltar para a presença de Deus com muita intensidade, que combina com esse período de 21 dias. Ele começava a se colocar diante de Deus para que Cristo fosse formado naquele povo. Quando nós, pastores, começamos a perceber em algumas pessoas um desgarrar, a gente se desespera. E é necessário que Cristo seja formado, gerado dentro da pessoa. Porque assim, um pouco de fermento na massa leveda toda ela. É necessário prestar atenção com as nossas inclinações e as nossas paixões. E eu tinha falado no culto passado de que para fazer certas coisas, para rever minha agenda, para rever certos valores que eu tenho na vida, é necessário exatamente isso: ser discípulo, ser um seguidor de Jesus. Esta é a resposta. Jesus sempre é a resposta. Quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, melhor será nossa transformação. Quanto mais você conhece quem Jesus é, maior será a sua transformação, melhor será a sua transformação. Já não é mais uma caricatura de Cristo, não é mais algo nebuloso, é algo cada vez mais claro. Invista tempo na palavra de Deus, invista tempo na presença de Jesus. Passe tempo com Ele, fale com Ele, pergunte coisas para Ele, fique quieto um pouco. Deixe o silêncio constranger você um pouco. Isso vai ajudar você a começar a perceber a presença dEle. Jesus, Ele nos mostra, através do exemplo dEle, como viver. A gente percebe que Ele nunca fechou o punho e deu uma devolta num dos fariseus. Nunca. Você não vê isso relatado. Você vê um homem controlado. Como eu queria ser como Jesus? Sério? Sério. Então começa a olhar para Ele e você será como Ele é. Eu estou em transformação. Você está em transformação. E aqui, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito, quando você começa a olhar para Jesus e você começa a ser transformado de glória em glória, você começa a ser transformado nele, você começa a ser como Ele é, e você vai inevitavelmente a apresentar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nunca vi uma pessoa ser presa porque um dia ela foi paciente. Não, você preso. Vai para a cadeia porque você é muito paciente, você aguenta demais as coisas. Jesus, Ele fazia isso debaixo de pressão, porque é fácil você ter fé quando está tudo bem, muito fácil, muito fácil. Mas quando a pressão vem, e ela vem, vem mesmo, será que eu consigo ser alegre? Será que eu consigo ficar em paz? Será que eu consigo paciência? Será que eu consigo ser amável? Pendurado numa cruz, eu consigo estender salvação para um ladrão que há pouco tempo atrás estava me amaldiçoando e depois se arrepende e pede para entrar no reino? Eu consigo ser amável? Consigo não fechar meu coração para as pessoas? Paulo fala assim: e não vos canseis de fazer o bem, porque Ele sabe que isso é o fruto do Espírito, ser bondoso, a bondade, a fidelidade. Você veja, o apóstolo Pedro, ele não conseguiu ser fiel a Jesus, porque ele não tinha o fruto do Espírito nele. O Espírito Santo não havia transformado a vida dele. E assim com você e comigo, nós cometemos as falhas que cometemos, porque a gente não foi exposto à presença e ao rosto de Jesus. E o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não nos influenciou o suficiente, não fomos transformados ainda. Mas você e eu estamos em transformação, a gente está num processo de transformação, certo? Você está, eu estou, nós estamos nessa jornada para sermos transformados. Eu quero encerrar, que manter tudo isso, todo esse fruto do Espírito, debaixo de pressão, não é fácil. Eu quero animar você, porque não acabou. Hoje, o meu dia foi difícil. Notícias desagradáveis. Mas essa mensagem parece que Deus mandou para mim. Mas eu sei que a sua vida é muito parecida com a minha. Tem dias que dá vontade de chutar o balde e desistir de tudo, não é verdade? Tem dias que é assim. Mas nesse processo, Jesus vem e diz: deixa eu derramar um pouco mais o meu Espírito sobre você. E essa humildade a gente precisa. Estabeleça esse alvo: ser como Cristo. Em Cristo está toda a plenitude, em Cristo está a resposta, em Cristo está a salvação das nossas almas. É nele, Duda, companhia, vem aqui na frente, por gentileza. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ele é bom. Ele vai continuar investindo em você. Eu quero propor para você, comece a perceber se Deus está falando com você, aonde você está, para onde você está indo. Se você deve ficar lá mais tempo, se você deve sair. E comece a viver esses inputs do Espírito Santo na sua vida. E você vai se aproximar dele, você vai conhecê-lo cada vez mais. Eu gostaria que você pensasse seguir Jesus. Gostaria que você se concentrasse em Jesus agora. Feche seus olhos, se aquiete, fique tranquilo. Eu quero investir 2 minutinhos aqui para a gente encerrar. Jesus, sem dúvida, já disse para você: siga-me. E talvez você tenha vindo aqui uma outra vez e você talvez tenha resistido. Mas talvez hoje seja uma ótima oportunidade para você que ainda não decidiu seguir Jesus de fato. Eu quero te perguntar: você gostaria de fazer isso hoje? Para isso, aqui na minha esquerda, eu vou pedir que você levante a sua mão, faça só um sinal e eu quero abençoar a tua vida, quero orar com você. Se você deseja fazer isso aqui no meio, levante uma das suas mãos. Não se constranja, é uma decisão muito boa, muito positiva, vai mudar a sua vida. Aqui atrás, ótimo, pode baixar a sua mão, obrigado. Aqui na minha direita, alguém deseja entregar a vida para Jesus, seguir Jesus de fato? Só levantar a sua mão e a gente quer orar junto com você. Muito bem.
Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br. Deus te abençoe e um grande abraço.